Palavra em Cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.
Fantasma e o fantástico não existem sem sombras, mas os fantasmas, com estas sombras, a luz e os dispositivos artísticos existem, e existem materialmente. Se formos além do fantástico, enquanto literatura narrativa, que é um foco um pouco distante deste podcast relâmpago, vamos ver que os fantasmas de verdade existem. Mesmo que desde criança nos assustem com fantasmas, para depois dizerem que os fantasmas não existem. Bom, o fantasma da história em quadrinhos, os fantasmas dos dramas de Ibsen e de Shakespeare, os espíritos do Zé do Caixão, os nossos medos inconscientes, arrependimentos escondidos no armário junto com os esqueletos, e a infinidade de narrativas sobre assombrações e forças do além-túmulo existem sim, mas são imateriais. São invocadas dentro da nossa mente por relações de parentesco, por afetos, por filmes, por imagens, por poesia, por luzes, por álcool, por droga, por rezas, por êxtases, por amor, pela razão, pela arte. Através do nosso artesanato, materialmente. Artesanato que projeta na mente a sua sombra e o resultado é imediato. Não há arte sem tais projeções, sem essas luzes e as suas respectivas sombras. Para isso serve um palco, uma caixa preta, uma narração e todos os dispositivos e elementos constitutivos do espetáculo que exercitamos numa escola como esta, onde eu pedi para Dione Leal ler um pequeno artigo escrito por Evandro Santos sobre a Câmara Oscura, o projetor do Renascimento italiano e flamengo, usado para a composição na tela de tantas obras-primas. Estas, por sua vez, são telas que se projetam na mente de quem as vê, seu fruidor, de seu narratário.
A Câmara Obscura, da pintura à fotografia. Já no século V a.C., os filósofos gregos descrevem o princípio da Câmara Obscura anteriormente às teorias sobre a ótica. Escritos de Aristóteles relatam o que na época poucos sabiam, que se um pequeno buraco fosse feito na parede de um quarto escuro, um feixe de luz refletiria na parede oposta à imagem do exterior. O primeiro estudo abrangente e ilustrado sobre o funcionamento da Câmara Obscura aparece nos manuscritos de Leonardo da Vinci. E embora esta tenha sido usada como auxílio ao desenho e à pintura durante a Idade Média, somente na segunda metade do século XVII foi inventada uma caixa portátil, utilizada a partir de então por vários pintores. No premiado filme A Mulher do Brinco de Pérola, vemos a utilização de uma câmara obscura pelo importante pintor holandês Johannes Vermeer. O pintor mostra a uma jovem o funcionamento de uma câmara obscura, na qual ela pode ver algo como uma pré-visualização do quadro que seria pintado, pois a câmara capta a composição disposta pelo pintor. Embora saibamos se tratar de uma ficção, é possível visualizarmos o mecanismo utilizado por alguns pintores da época. Algo interessante, que também é retratado no filme, é o espanto da jovem ao ver uma imagem através de um mecanismo artificial. Tal espanto seguiu a imagem simulacro até a popularização da fotografia. Com o fonógrafo criado por Thomas Edison em 1877, aconteceu o mesmo. O espanto ao ouvir a voz humana através de um corpo, objeto, sem vida. do século XVII até os dias atuais, muita coisa mudou. O próprio advento da fotografia, de sua fixação e impressão, e a invenção de câmaras fotográficas acessíveis a todos, fez com que, desde meados do século XIX, os pintores passassem a pensar a pintura a partir da fotografia, da sua representação e maior fidelidade da imagem real, e as possibilidades de novos enquadramentos, novas formas de expressão se projetaram a partir dela. Os artistas sempre buscaram destacar no mundo visível um fragmento cuja imagem, tal como se formava em uma câmara obscura, se materializou inicialmente através da pintura. A câmara obscura possibilitou o desenvolvimento de uma técnica atrelada à pintura e, posteriormente, a fotografia e a projeção vieram somar a essa antiga parceria que se estende até hoje, um tempo em que materialidades já não são tão necessárias. Evandro Santos.
Isso aqui é o nosso o tipo de discussão que a gente deve colocar sobre como você projeta na mente de quem vê o teu espetáculo. Essa é uma grande forma de narrativa. Então, são os dispositivos que nós, enquanto diretores, enquanto atores, enquanto cenógrafos, figurinistas, ou mesmo cômicos, nós imprimimos na mente de quem vê aquilo que nós fazemos. Portanto, esta projeção que existe na mente do espectador, ou, no caso da narração, na mente do narratário, que é quem frui da narração, é o que nós devemos nos ocupar. É muito fácil o vício de nós cairmos no esteticismo, no estilicismo, no estilo de colocar coisas lindas e bonitas e surpreendentes no palco, porque nós vamos só naquele produto estético enquanto objeto. E esquecemos de uma coisa muito importante, que é aquilo que se falou do fantástico. Nós temos sempre o vício de colocar como fantástico alguma coisa que parece que seja como fosse o estilo do realismo fantástico ou algo que não existe nesse mundo. Fantástico quer dizer espectro, ou seja, sombra, que é um sinônimo de fantasma. Essa sombra projetada na mente do narratário, na mente do espectador, é que é o fim da nossa arte. Esse tipo de foco é muito importante, até a palavra foco. É aquele buraquinho que qualquer artista tem em mente. Seja ele aprendiz artista, esteja aprendendo a arte, seja não. O que é importante é ter o foco nesta projeção. Nós temos o objeto, toda a nossa técnica, todos os nossos dispositivos cênicos, intelectuais, eles são o objeto com o qual nós vamos projetar a sombra numa superfície. Essa superfície é a mente do narratário ou do espectador. Por fim, eu lembro daquilo que Jung costumava dizer com o ditado: se não iluminarmos as nossas sombras, elas voltam enquanto destino. Do ponto de vista da psicologia junguiana, a sombra, que é um arquétipo de tudo aquilo que nós tendemos a esconder, porque talvez imoral ou talvez inadmissível em sociedade, também esse trabalho que faz com que nós não tenhamos que normalmente fazer aquilo que um junguiano sugere que façamos, que é projetar a nossa sombra no próximo e nas outras pessoas. Como a gente fala aqui da arte, nós temos sim é que projetar no palco, que depois será uma projeção na mente dos outros. É esse o nosso trabalho, que é um pouco diferente daquele da psicologia, pelo menos daquilo que se entende ou se vê no senso comum como psicologia segundo Carl Jung. Mais projeção que isso é impossível. Mais narração que isso, impossível também. É um dispositivo sem que seja necessariamente um imperativo.
Palavra em cena. História dramática e a nossa vida cotidiana. Apresentação de Maurício Paroni de Castro. Especial para SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco.